Senhora presidente, senhores senadores, gostaria de iniciar saudando a realização da terceira conferência nacional de políticas para as mulheres. E nesta dimensão, saudar também a decisão da presidente Dilma de manter na estrutura ministerial a Secretaria de Políticas para Mulheres. Isto significa um reconhecimento da nossa luta e da necessidade de se avançar nas políticas que vem sendo desenvolvida pelo órgão. A presidente reconheceu que a Secretaria é fundamental para o seu governo e essa decisão veio num momento bastante apropriado, sendo anunciada pela presidente durante a abertura da terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que está sendo realizada aqui em Brasília, que foi aberta ontem à noite, e conta com a participação de delegadas, mulheres, representantes de todos os estados da federação. O anúncio veio em boa hora, já que se discute no corte dos gastos públicos. Uma das ideias que se anunciou foi a de acabar com essas secretarias nacionais do negro, do combate à desigualdade racial, de políticas para as mulheres e organizar tudo num Ministério de Desenvolvimento de Direitos Humanos. E assim estaria sendo resolvida a crise financeira internacional em nosso país. Ora, todos sabem que queríamos muito que o Ministério, que a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, ou a Secretaria de Políticas para Igualdade Racial, ou mesmo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, pudesse ter essa importância no orçamento da nação, que se justificasse um corte na sua existência. Não é essa a realidade. A sensibilidade da presidente Dilma aponta para a necessidade de deixar visível a luta dessas maiorias invisíveis nos seus direitos em nosso país, os negros e as mulheres, e de nós termos a possibilidade de termos instrumentos governamentais capazes de orientar, de planejar uma política pública voltada à garantia dos direitos destes. Não falo também na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que vive a mesma realidade dessas duas outras secretarias. Nós que participamos da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, somos testemunha de que nesta comissão estão presentes aqueles sem direitos, embora estejamos numa Comissão de Direitos Humanos, num país onde o Estado de Direito é assegurado. Nós temos enormes nichos da população brasileira sem acesso aos direitos básicos por cidadania. Portanto, queremos nos pronunciar firmemente em defesa destas instituições e saudar a Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Mulher. Além disso, senhora presidente, quero aqui juntar minha voz também ao do senador Walter Pinheiro, que denunciou a situação da concessão da BR-324, de trecho da BR-324 na Bahia. Nós passamos cerca de 15 dias buscando um entendimento, uma negociação com a ANTT, que infelizmente não se colocou neste debate como era devido, e nós, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores baianos, a bancada de deputados estaduais, será obrigada a tomar medidas mais firmes para garantir que o povo baiano tenha direito ao ir e vir com segurança e, quem sabe, possa até rever esse tipo de concessão das rodovias brasileiras, quando o próprio órgão de fiscalizador, a ANTT, não tem condição de cumprir a sua função de fiscalizar e de obrigar a realização do contrato com a concessionária, como ele deve ser. Finalmente, quero aqui registrar que no último dia 30 de novembro, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PTB referente ao artigo 254 do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê punição às emissoras de radiofusão que não observarem a classificação indicativa criada pelo Ministério da Justiça em cumprimento à Constituição Federal. Em requerimento de minha autoria, nós vamos realizar na próxima terça-feira uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para tratar deste assunto. O relator da ADIM, o ministro Dias Toffoli, julgou a punição inconstitucional por ferir a liberdade de expressão. Em nome dessa discussão de ferir a liberdade de expressão, na verdade, o que se está garantindo são os interesses das grandes emissoras, dos grandes meios de comunicação e radiodifusão deste país, em detrimento à proteção da vida das crianças e adolescentes do nosso país, que estarão agora colocadas numa circunstância de garantia alguma, para que nós possamos ter, não a censura, que a censura jamais eu poderia defender, mas uma classificação que oriente os pais, as mães, sobre a oportunidade daquela programação ser assistida por uma criança de 10 anos de idade, de 9 anos de idade. Nós vemos a programação das redes de TV fechada passarem filmes com extrema violência, com cenas fortes de sexo, em qualquer horário, assim como agora, com essa mudança, principalmente de fuso horário no território do Acre, ou no estado do Acre, me desculpem, os acreanos, no estado do Acre, eu que como constituinte ajudei a criar esse estado, com meu voto, faz com que algumas emissoras ou todas as redes de televisão do Brasil tenham interesse em mudar a classificação indicativa ou em liberar a classificação indicativa justamente para ter a garantia de suas programações. Ora, isso é absolutamente contrário aos interesses das crianças e adolescentes, à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente em nosso país, ao ECA, e eu quero apelar mesmo à sensibilidade dos outros ministros do Supremo Tribunal, ao Judiciário, que não acolha essa ação de inconstitucionalidade, que elimina a punição a empresas que descumprirem a classificação indicativa, pois se isso ocorrer, nós estaremos efetuando um retrocesso nas conquistas e garantia dos direitos humanos das crianças e adolescentes em nosso país. Nós temos, diferentemente do que alguns pensam, avançar na aplicação dessa legislação importante para combater o trabalho infantil em nosso país, para combater a exploração sexual infanto-juvenil, para garantir o direito da criança e adolescente à indicação classificativa de programações no rádio, na televisão, nos cinemas, e nós possamos garantir o acesso da criança e do adolescente brasileiro à educação, à saúde, à qualidade de vida. É isso que nós queremos com o Estatuto da Criança e Adolescente aplicados, e queremos efetivamente apelar à sensibilidade do Supremo Tribunal Federal, que tantas decisões sábias tem tomado em defesa dos direitos humanos no Brasil, que não possa permitir esse retrocesso no que diz respeito ao direito da criança e do adolescente. Muito obrigada.